No nosso programa de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, do autor espiritual Pai João de Angola, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. Vanderlei, no programa de hoje, nós vamos estudar o capítulo 1.3, cujo tema é A fé é o desenho mental daquilo que você quer para a sua existência. Nos dois primeiros parágrafos, nós vamos encontrar as seguintes informações. Quando você está lá embaixo, enfrentando desafios pessoais, esta é a melhor hora de testemunhar a sua fé. Ela se expressa em atitudes de confiança, credibilidade, compromisso assumido, convicção, esperança e muitas outras. Se o momento está difícil, erga a cabeça, respire fundo e busque no íntimo da alma a certeza de que vai conseguir superá-lo. A vida não traz provas maiores do que podemos suportar. Vamos dar uma paradinha aqui. Vanderlei, nesses momentos de conflitos maiores, a nossa desorganização emocional ela é intensa e ela toma conta da gente de uma tal forma que usar esse recurso de buscar a confiança, a credibilidade e tudo mais, são ondas que vão e vêm, mas não se sustentam dentro de um período de quadro tão difícil assim. Uhum. Como que a gente poderia contornar essa limitação?
Bom, a limitação em relação a quê especificamente?
Dentro dos nossos períodos de crises mais ruins, que não duram um momento, duram dias ou talvez até mais, como manter o nível de confiança, credibilidade, convicção e esperança, sendo que a gente não tem sustentação interna para isso e na maioria das vezes a gente fica numa gangorra, uma hora a gente confia, depois a gente cai na tristeza, uma hora a gente acredita, depois cai na descrença e por aí afora
acho
vai.
Acho que a primeira coisa a ser olhada, né? É que essa é a realidade da maioria de nós, primeiro ponto. Não tem como você também manter só num
numa
patamar.
Faixa superior.
Isso é o que todos desejamos. E ainda bem porque com esse desejo a gente vai correr atrás. Mas daí é você achar que tem um ponto ideal, que tem que estar sempre bem, é um problema, porque aí você arruma um problema.
Maior do que eu já tenho.
Maior do que o problema em si, por quê?
Entendi.
Porque isso é uma exigência muito desumana. O habitual é um dia você tá bem, dois não, de manhã você tá bem, à tarde não, e ninguém tá bem o tempo todo e ninguém tá mal o tempo todo. Se alguém ficasse bem o tempo todo, seria um problema. Se alguém ficasse mal o tempo todo, seria também um problema.
É interessante você comentar isso, Vanderlei, que quando a gente se propõe a ajudar alguém que está numa fase mais difícil, às vezes você conversa com a pessoa, daí um, dois, três dias ela vem mal de novo. Aí muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou repetir tudo que eu falei dois dias atrás. Essa pessoa não está se esforçando para melhorar. Então não é bem isso, né?
Necessariamente não, porque essa é a tônica normal, é o habitual do ser humano. Ele quer melhorar, sabe que tem uma coisa que ele precisa melhorar, mas a melhora em si, ela é lenta, gradativa na maioria dos casos, porque nós estamos enfrentando problemas velhos, nós não estamos enfrentando problemas novos. Né? Sob a perspectiva do espírito, a maioria dos nossos problemas são muito antigos.
E nós poderíamos dizer, Vanderlei, que ainda a nossa fé ela é muito novinha, não é muito robusta?
Todos nós temos uma fé inata, depositada por Deus no fundo da nossa alma, senão a gente nem vivia. Né? Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida. Quando você tem fome, o estômago acredita, tem fé que comendo vai resolver. Quando você passa por uma necessidade, aquilo, quando você vai em busca da solução daquela necessidade, é um movimento de fé. Ele vai dando vários exemplos lá. E a fé, a gente tem ela depositada, tem ela inata, agora o desenvolvimento dela, para sustentar as nossas crenças é que é um negócio meio complicado.
Tem que ser gradativo.
É gradativo. As nossas crenças são muito negativas, as nossas crenças são muito limitantes a nosso respeito, a respeito da vida, a respeito das pessoas que estão no entorno da gente. E por conta dessas crenças a gente cria preconceitos, julgamentos e várias outras situações que só prejudicam mais ainda o relacionamento humano e a nossa própria vida pessoal. De formas que fé é algo que está lá, mas é suscetível, condicionado à ideia de desenvolvimento, de você aplicar aquilo no seu dia a dia para aquilo passar a te pertencer.
Interessante você comentar isso, que Pai João de Angola, ele trata a fé como uma energia atuante, poderosa, que precisa ser sustentada e bem direcionada de acordo com a nossa possibilidade. E ele comenta o seguinte: ao emitir essa energia do otimismo e espantar o desânimo, você estará criando no seu universo astral um projeto invisível que logo fará parte da sua realidade concreta. Esse projeto tem vida, força e vai coordenar rumos melhores para os dias vindouros. A fé é energia que abre caminhos para a implantação dos seus anseios luminosos. Acredite, ela não é apenas um sentimento, é um desenho mental do que você quer para a sua existência. Olha bem para você ver, Vanderlei, como que a gente precisa encarar esse usufruto dessa energia de forma diferenciada. Porque para muitos de nós é mais um fator de crença místico do que de realidade concreta de uma energia ao nosso redor.
Com certeza. Fé não é um processo de ir no centro, fazer oração e seguir práticas, seja elas quais forem. A fé está nisso também. Mas ela, sobretudo, é uma emoção, é um processo de forma de viver. É como você acorda, é como você enfrenta seus problemas, é como você lida com as dificuldades que você tem que enfrentar. Nisso tudo está a fé que vai sustentar que você pode, que você deve, que você é capaz, que você... Fé não é só uma conexão entre você e Deus, o Deus exterior ou o Deus das forças exteriores. É uma conexão com o seu Deus interno, com a sua força pessoal. Por isso que ele fala de energia, né? A pessoa que tem muita fé, ela movimenta energias muito poderosas a seu favor. E quem... Por isso que remove montanhas, né? Como diz o Cristo no Evangelho.
E quem não tem assim, um processo de crença em si mesmo, ou está num estágio de baixa autoestima, de não reconhecer seus valores, como que a gente poderia sair desse círculo vicioso?
Olha, isso afeta lá no fundo. Está lá para ser resgatada, não importa em que situação for, com baixa autoestima, com tristeza, com depressão, está lá. Às vezes ela fica muito soterrada, né, por causa dos problemas, muito escondida, porque os problemas às vezes tomam dimensões tão grandes que a pessoa desanima, perde a crença em tudo, enfim. E aí perde contato com essa sua conexão interior. Por isso que fé, para mim, é muito mais atitude. A atitude que você tem diante dos problemas que estão no entorno da sua vida.
Muito bem. Vanderlei, ela cria no nosso universo astral, eu queria que você me explicasse que universo astral é esse, um projeto invisível que logo fará parte da sua realidade concreta. Como é que é isso?
Tudo aquilo que você tem otimismo, que você acredita que vai acontecer, que você desenvolve um sentimento em torno daquele objetivo, é fé. E isso desenha no astral...
Na nossa aura?
Na aura, no duplo etérico, na vida mental, no pensamento. Recursos que vão fortalecer e levar a gente para esse caminho.
E atrair também energias semelhantes a essas.
Tudo que... Isso é até a parte mais forte desse processo. Vai atrair pessoas, condições, situações. Essa energia vai te levar... Vai te conduzir a tudo aquilo que você está buscando.
Nós poderíamos, num momento de maior dificuldade, não encontrar a nível racional uma solução para aquele problema ou dificuldade emocional. Mas o simples fato da gente acreditar que a solução está a caminho, que ela virá, já muda a onda vibratória nossa e nos coloca nesse sentido.
Completamente, porque aí está a energia da chamada fé.
E você quer abrir caminhos, que ele
isso,
fala aqui?
Abrir caminhos é por aí, por isso que é um tema ligado ao auto-amor. Quem quer desenvolver o auto-amor tem que pensar em ter fé, tem que pensar em desenvolver a fé. Nossa. É um cuidado consigo próprio.
A gente tem ela tão, tão fraquinha, né?
Não, ela é forte. Ela foi colocada potencialmente em nós como...
Com muita força.
Com força para remover montanha, como diz o Cristo.
Nós é que estamos travando essa
Mas
energia.
Mas o desenvolvimento disso é gradativo ao longo do processo evolutivo.
É interessante uma observação que ele faz aqui dentro disso que você está falando aí, Vanderlei. É muito rica a atitude de cultivar a fé buscando a religião para suas dores e angústias. No entanto, a principal tarefa da crença religiosa não é resolver os problemas, e sim aliviar, abrandar e suavizar as lutas. A solução surge da aplicação daquilo que é capaz de promover o sentimento de fé, isto é, por meio da superação dos testemunhos e provas que constroem emoções e atitudes sob a tutela da convicção íntima no bem. A crença religiosa orienta e apazigua. A fé emocional abre estradas e gera comportamentos. Então, dentro da atitude que você está falando, é a mudança de comportamento diante das circunstâncias.
Isso.
Vanderlei, nós temos meio que condicionados, assim, em nós, determinadas reações diante de problemas. Frustração pelas expectativas não atingidas, igual no início do programa eu comentei com você que achar que por ter todo o conhecimento espírita, a gente deveria ter uma fé que sustentasse o nosso bom ânimo 24 horas por dia. Então, são condicionamentos que a gente já traz dentro de nós e que nos impedem, muitas vezes, de entrar em contato com essa energia poderosa da fé. Mesmo que a gente inicie o processo dentro dessa energia menos feliz, que é a que nós temos condicionada, nós podemos, através de um esforço mental e da nossa mudança de atitude, nos colocarmos vibratoriamente numa outra energia, numa outra faixa?
Sim, o problema é sustentar isso. Entendeu?
Entendi.
Conseguir colocar numa outra faixa, a gente consegue sim, por poder da vontade, por oração, por algum recurso externo, por remédio. Agora, a gente sustentar isso é que é a questão, porque para sustentar tem que ser da pessoa, tem que ser conquista, ela tem que ter dentro de si as respostas e os caminhos para ela poder dar manutenção a esse estado de ser.
Mas uma vez que a gente não tem... o simples fato da gente ter esses picos de melhora energética no campo da fé diante dos problemas não seria um primeiro passo para a saída do processo, não?
Os picos, eles não têm a ver tanto com a pessoa em si, mas com o estágio dela. É isso que nós temos que perceber, que isso é a coisa mais natural e humana que pode existir. Não tem necessariamente a ver com o processo que a pessoa adotou de fazer uma melhora ou de dar uns passos a mais. É humano isso.
Nesses casos assim mais graves, Vanderlei, seria oportuna a ajuda externa de pessoas que estejam capacitadas para nos ajudar a sustentar essa energia?
Isso, sem dúvida. Mas mesmo assim, nesse caso, a gente ainda tem que entender que é com a pessoa, o final das contas. Ela tem que buscar remédio, ajuda, médico, enfim, todos os recursos que possam auxiliá-la. Mas, em última instância, sempre o assunto é com ela, com a sua persistência, com o seu esforço, com a sua garra.
Se não houver mudança de atitude, então não adianta nada disso que você falou.
Não é que não adianta, né?
Não resolve plenamente.
Não encaminha a pessoa para a sua própria cura, para a sua libertação pessoal. Essa que é a questão. Adiantar adianta sim, todo esforço mantém alguém num patamar melhor.
Agora, até quando aquilo vai durar? A persistência nesse processo é que traz o resultado.
A persistência é uma das coisas mais fundamentais. Ninguém sai de nada se não persistir, não.
O imediatismo com que nós vivemos hoje, ele é altamente prejudicial nesse processo, então.
Sim, por isso que o estudo, o autoconhecimento é muito importante, porque o estudo e o autoconhecimento vão oferecer à pessoa dimensões do que espera ela nessa luta. Orientações também para onde que ela pode caminhar. Quem está realmente desejando melhora não pode descuidar desse aspecto de estudar e de se autoconhecer.
Muito bem. Mais adiante aqui ele comenta o seguinte: se você quer mesmo melhorar, inicie o processo consciente e definitivo de buscar uma mudança nos hábitos, nos sentimentos e nas palavras. Quando o otimismo toma conta dos pensamentos, a fé encontra uma janela aberta em seu coração para irradiar esclarecimentos onde há trevas e ideias novas onde muitos só enxergam problemas e desilusões. Cultivar o otimismo na tela mental é um ato de amor a si mesmo, uma chama que se acende para aquecer os dias gelados das provações e dissipar a tormenta do coração. Use sua força, desenhe em sua mente o seu futuro e vá buscá-lo nas fileiras da ação concreta e decisiva de construir aquilo que você mentaliza. Vanderlei, o que é fazer esse desenho na nossa mente? Ou seja, desenhar em nossa mente o futuro que nós queremos. Como que é isso, Vanderlei?
Ter objetivos, imaginar qual é a sua meta, imaginar onde você quer chegar, descrever o que você quer de você próprio. Então, esses desenhos mentais são formas de você definir para você próprio o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer melhorar, o que você quer alcançar. Ter esses objetivos, eu acho que é bem por aí, né? Onde você vai estar depois de um tempo, é bem por aí. Isso é desenho mental.
Vanderlei, eu me lembro assim que um costume que nós todos temos, alguns mais, outros menos, é de no final do ano estabelecer metas para o ano seguinte.
Sim.
E eu já vi muitos trabalhos nessa área, inclusive meus, na construção dessas metas, que a gente leva mais de uma vida para poder atingir. Como é que a gente tem que ter esse bom senso de projetar um futuro viável e não aquele ideal que vai levar não sei quantas vidas para alcançar?
Isso é só experiência mesmo, sabe, Maria José? E a maturidade é que podem responder a isso aí. Para isso, a pessoa tem que começar. Tem que traçar metas, depois ela vai ver que às vezes ela está traçando metas que vão muito além da capacidade dela, outras vezes ela está traçando metas que estão abaixo, e com essa bagagem, com essa experiência de até onde que ela dá conta, o que ela dá conta, o que ela quer alcançar, por onde que ela quer trilhar, é que se vai realmente tendo uma dimensão mais exata disso aí.
Autoconhecimento está vinculado com
muito,
o sucesso desse processo?
Muito vinculado, porque às vezes a gente traça umas metas, faz umas coisas na vida da gente, depois de muito tempo a gente chega à conclusão que, dou conta disso mais não, quero mais não.
Mais ou menos isso.
Tô mais pra baixo, me leva mais pra baixo um pouco.
Mais ou menos isso.
E mais
que
lá
eu
embaixo vai estar bom assim mesmo, entendeu? Porque o importante é não desistir. O problema é quando a pessoa desiste, entendeu como é que é? Então a gente vê aí médiums, né? Doutrinadores, pais, mães, cada um de nós nas suas tarefas, funções, profissões, diminuindo nossos alcances, porque a gente não dá conta.
Capítulo 1.6. A vaidade faz bem a quem aprendeu sua utilidade. Vamos lá. Criou-se uma cultura entre os espiritualistas de que o elogio é nocivo e perigoso, porque desenvolve a vaidade. Por conta dessa ideia, adotam-se muitos comportamentos estranhos quando alguém alcança êxito e os bons resultados em sua vida pessoal. Na mediunidade, ou em qualquer outra área da vida. Sendo o elogio considerado inadequado, não poder elogiar faz surgir em seu lugar, no reino das emoções, a inveja, a frieza de não manifestar alegria com o sucesso alheio e outras tantas condutas semelhantes que impedem o fluxo natural e sadio da emotividade curadora e incentivadora. Wanderley, vamos parar aqui um pouquinho. Na hora que eu li o título desse capítulo, eu falei assim, gente, vaidade tem sua utilidade. Isso me ficou assim meio na minha cabeça aqui. E ele vem comentando agora há pouco que quando a gente não tem a autenticidade do elogio sincero, isso faz surgir em nós a inveja e a frieza e outras tantas emoções. Você poderia explicar esse mecanismo emocional para a gente?
Todas as emoções, como a gente já desenvolveu muito aqui em outros programas, com os livros da Hermance, Emoções que Curam, por exemplo, né, que é um livro que fala muito disso, da Hermance, elas têm uma finalidade divina e educativa para o espírito. A vaidade é muito importante para a autoestima. Uma pessoa sem vaidade, ela não tem interesse, nem ânimo de se cuidar, de progredir, de crescer, de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus afazeres. Uma pessoa que gosta de limpeza, que gosta das coisas no lugar, é uma pessoa que está sob o impulso da vaidade, né? Ela é importantíssima para a gente poder, para o nosso progresso, para a gente poder se cuidar física, psicológica e mentalmente. Quando você fala assim, não vamos elogiar fulano, não que ele vai ficar vaidoso, é um conceito cultural muito pobre e deseducativo. Porque, primeiro, você está preocupando com um sentimento que é do outro. Você não sabe se o outro vai ficar vaidoso ou não. Isso é uma suposição. Nem todo mundo fica vaidoso com elogio. Ou se fica, tem que ainda saber, isso vai fazer mal ou bem para essa pessoa? Ela vai saber lidar bem com esse elogio? Mas isso é um problema dela. Mais problemático do que o que pode acontecer com a pessoa que recebeu o elogio é aquele que vê uma pessoa que merece o elogio, que merece o incentivo, que merece uma consideração, que é uma coisa tão importante para o ser humano, o reconhecimento, você não fazer isso.
E aí vem o incentivo no campo da nossa própria inveja.
E aí, o que o Pai João está mostrando aí no livro é que não obedecendo o fluxo natural da vaidade, do sentimento de elogio e tudo mais, você joga isso para outras áreas. Entendeu? Aí eu não vou elogiar fulano não, porque senão ele vai ficar vaidoso. Às vezes isso é um mecanismo sabotador da inveja.
É vindo da inveja.
É, da própria pessoa.
Entendi.
Entendeu? Às vezes ela tá com inveja, por isso que ela não vai elogiar.
É, o que é muito mais grave,
né? É muito sério. Então, o elogio criou essa cultura no meio espírita, principalmente, né? Que é uma coisa negativa. O Chico falava muito disso e ele tinha razão de falar, porque se também a gente ficar vivendo só de elogio, só de vaidade, a gente vai acabar caindo mesmo. Mas com base inspirado nessas ideias que foram proliferadas pelos espíritas, né? Chegou-se ao cúmulo de, por exemplo, você está numa palestra, a pessoa faz uma palestra brilhante, maravilhosa, no final dá vontade de bater palma para aquela pessoa e não pode. Não pode manifestar o sentimento de que, na verdade, é um sentimento que você está comunicando. Adoramos o que você falou, adoramos,
gratidão,
adoramos a sua mensagem, assim, né? E aí fica com essa preocupação, não vão bater palma não, que ele vai ficar vaidoso. Olha, isso é coisa de gente que não está com a cabeça muito no lugar, não.
Ô, Wanderley, mas isso está muito, muito incutido no movimento espírita. Uhum. Lá na nossa casa, por exemplo, nós não tem nem como a gente controlar isso, porque o fluxo de pessoas novas lá é muito grande. Então, termina a palestra, ele já uns aplaudem, os que não aplaudem depois aplaudem junto e fica aquela coisa toda. No fim, cabe todo mundo aplaudindo.
É educativo, é educado, né, fazer isso.
Agora, eu já vi muito palestrante constrangido com os aplausos.
Tem que saber por quê, né?
E eu vou falar
com
você. É do tipo assim... não mereço aplauso, aplauda Jesus, alguma coisa assim. É. E são pessoas, Vanderlei, que eu admiro e respeito no movimento
espírita.
Às vezes
eles preferem assim, pode ser uma coisa muito natural
deles.
Então
isso é de cunho pessoal deles?
Pode ser uma preferência da pessoa. Como pode ser um milhão de outras coisas. Como pode ser timidez, como pode ser vaidade embutida, como pode ser um orgulho, entendeu? Como pode ser um preconceito. Tem gente que tem preconceito disso, você imagina. Então, assim, existe também aqueles que preferem que não bata. Mas aí a reflexão é a seguinte, você está fazendo uma palestra para 100 pessoas, 1.000 pessoas, sei lá quantas. Aquelas 1.000 pessoas querem bater palma. Então você que não gosta disso vai impedir 1.000 pessoas de manifestar o que eles sentem?
É muito difícil.
Então não faz palestra mais.
Não, também não Entendeu? Precisa radicalizar, né, Vanderlei?
Porque isso é igual o cara que corre de Fórmula 1 tem risco de uma hora morrer num acidente. O cara que faz palestra tem risco de alguém bater palma pra ele.
É uma coisa que não dá pra evitar,
ele
né?
Tem que parar com esse gosto. Ou ele pode até continuar não gostando, mas desistir de querer controlar isso.
Ou então, se aplaudir, tá bom. Se não aplaudir, também tá bom.
Por aí.
E pronto, acabou.
Por
né?
aí. Mas o mais grave dessa história é quando o conceito de que quem aplaude tá incentivando a vaidade de alguém. Isso é nocivo.
É, o pai João
desastroso
comenta...
Desastroso esse tipo de pensamento.
Pai João comenta que isso aí compromete, Vanderlei, a espontaneidade e a autenticidade. Olha que coisa perigosa.
Se alguém perguntar para mim assim, existe isso, Vanderlei, do cara receber os aplausos e ficar vaidoso? É claro, mas não são todos que são assim. Cada um vai fazer disso uma coisa diferente. Criou-se uma cultura de que todo mundo vai estar nessa... Entendeu como é que é? Não tem sentido.
Vanderlei, eu não sei se você se lembra, alguns anos atrás, não vamos especificar quantos.
Para na nossa, de ano.
Nessa época nossa de juventude, existiam as palminhas sem barulho de balangar a mãozinha, você lembra disso?
Deve ser alguém que não é bom da cabeça que criou
nós
isso.
Nós dois balangamos muita mãozinha,
com certeza,
viu, Vanderlei?
A gente não era bom da cabeça também. Era de cabeça ruim igual quem criou isso.
E nós ficava balangando as mãozinhas lá. Você não vem falar não que isso aqui nós vamos ter que assumir
palma
aqui no
programa.
Palmas espirituais.
De surdo, né? meu Deus.
Muito bom. Vamos adiante, Vanderlei. Em vez de evitar o elogio, o que se deve aprender é como lidar com a vaidade, uma emoção fundamental para a estima pessoal e a estabilidade psicológica. Evitar o elogio é como roubar um dos requisitos de educação mais valorosos na conduta humana. O sucesso, os bons resultados, as conquistas são vivências humanas motivadoras de amor e progresso. Por que não as comemorar e exaltar em clima de equilíbrio e realizações? Muito bom, Vanderlei. Vamos voltar aqui. Esse processo da gente não conseguir acessar a mensagem por trás da vaidade, positiva ou negativa, é um processo que está registrado no nosso consciente ou inconsciente? A gente faz isso inconscientemente?
De não registrar o quê?
De não captar a proposta real da vaidade, direcionadora, das ações motivadoras, do progresso, do bem-estar.
Falta consciência emocional em nós para identificar essas questões. Igual falta qualidades morais, faltam também consciências emocionais. É desenvolvimento, é evolução. Nosso estágio é um estágio de tomar consciência dessas coisas. Irmãs do Fogo, quando escreve as obras dela, que ela fala desses assuntos, a Joana de Ângeles e outros, eles estão nos educando para a gente entender esse processo. Quem mergulhar nisso vai adquirir uma maior consciência emocional. Quem não mergulhar... Hoje, no meio espírita, que já é uma literatura comum e difundida da Irmãs, muita gente lendo, muita gente mesmo, tornou-se uma tendência muito forte. Hoje você vê com grande frequência nas redes sociais, em qualquer parte do país ou do mundo, gente que já está mais esclarecido à luz da doutrina espírita sobre esse processo isso está tomando uma conotação muito mais profunda cada vez mais.
É uma mudança mais coletiva de comportamento.
As pessoas já não estão mais assim, com, não todos, é claro, mas já há uma forte tendência a mudar conceitos, né? Hoje, quando alguém quer fazer uma mudança de vida, eles pensam mais em mudança emocional, mudança de atitude, renovação de emoções, do que propriamente em práticas e outras coisas mais.
Muito bom. Vamos caminhando aqui. Você terá medo do sucesso enquanto não souber o que fazer com a vaidade. Triunfos são experiências valiosas e de muita utilidade social. O problema não está neles, e sim naquilo que você faz com eles. Nossa cultura tratou esse assunto como uma insensatez sem precedentes, como se ser bem-sucedido fosse algo excepcional ou errado. Vanderlei, saber o que fazemos com o sucesso, reconhecimento pessoal, etc. Como que se começa a trabalhar isso? O que, que se deve fazer nessa direção?
Trabalhar na autoestima. Porque a pessoa que não tem a estima no lugar, uma boa estima, ela vai usar a consideração, o elogio, as promoções, enfim, tudo que diz respeito a esse processo de melhoria social do seu nome, para sapatear em cima dos outros, para poder projetar uma imagem de uma pessoa muito importante e vai por aí afora. Uma pessoa que tem estima no lugar já não vai fazer isso. Ela vai saber muito bem para que serve uma promoção, para que serve um elogio, para que serve uma consideração dos outros a seu respeito. Ela vai saber lidar muito bem com isso. Por quê? Porque ela é uma pessoa humilde. Humilde no sentido de saber quem ela é. Que é um conceito bacana que as irmãs trazem em merecer feliz, né? Humildade é você saber quem você é, nem mais nem menos. Então, quem sabe quem é a si próprio, pronto, entendeu?
Mas quem se acha menos, age como você fala.
Quem tem baixa autoestima e está sempre se jogando para baixo, usa essas oportunidades como trampolim para seu crescimento pessoal. Você veja, estava passando um filme aí no cinema chamado Sully, né? O herói do Rio Hudson, que é aquele piloto que pousou o avião no Rio Hudson, nos Estados Unidos, em 2009.
Piloto?
O piloto que pousou o avião no Rio Hudson em 2009, Sully, né? Então, o filme mostra ele sendo julgado porque os órgãos competentes e oficiais acharam que não era o procedimento mais correto ser feito. Ele salvou todos os 155 passageiros, né? Todos saíram com vida. O avião ficou flutuando no rio e as balsas vieram salvar todo mundo. E aí o que acontece? Ele foi julgado, inicialmente condenado, depois foi feita uma revista e ele foi liberado. Então ele virou um herói nos Estados Unidos, o Obama condecorou ele, o mundo inteiro tomou ele como herói, mas no filme mostra o que ele fez na vida real. Ele não achou que ele fez nada demais, a não ser o dever dele. Então ele é muito tranquilo, ele não tirou proveito disso, ele não, você entendeu? Não usou isso, ele estava centrado, tanto que foi por estar tão centrado que ele mesmo fez a defesa dele.
Ele mesmo se defendeu.
Ele mesmo se defendeu, ele mesmo apresentou uma alternativa para poder se absorver.
Interessante, Vanderlei, que numa das falas finais dele no filme, ele fala que o resultado do resgate destas vidas pertenceu a um trabalho de conjunto.
Equipe, Então, uma pessoa que tem noção muito boa da sua estima pessoal, que tem uma estima boa, ela nunca está querendo ser o centro e nem a primeira em nada, não. Ela é alguém que reconhece muito bem o seu papel na sociedade e o papel de outras pessoas.
Vanderlei, aqui comenta o seguinte: sucesso é uma etapa de quem conquistou essa condição. E não há nada de errado nisso, especialmente quando se direciona essa capacidade para o lado bom. O medo do sucesso é o caminho perfeito para garantir uma vaga nas experiências empobrecedoras da incompetência e do preconceito.
Pois é.
Achei isso aqui pesado, rapaz.
Se ele ficasse com muito medo de de apresentar as ideias dele, por que que ele pousou o avião no Rio, ele ia acabar demonstrando algum nível de incompetência ou alguma coisa aí. Incompetência, o que mais fala aí?
Aqui fala incompetência e preconceito.
Pois é, ou algum preconceito, né? Não, vocês são o órgão oficial, vocês podem me censurar, não vou mais voar. Ele, não. Uma pessoa com estima pessoal, ela vai se defender até o fim, principalmente se ela estiver convicta daquilo que ela fez, e é o caso dele lá. Ele foi muito bem sucedido, ele não estava em busca de aura de sucesso,
né?
Mas ele foi um sucesso. Ele foi
a manobra
um sucesso.
Foi muito bem sucedida.
Então, assim, tem gente que tem medo do sucesso, o Pajão está mostrando sucesso, tem problema nenhum, Deus é um sucesso. Ele, a prova disso é que ele criou, está aí, né, dando certo.
Muito
mesmo
bem.
A gente que tem os problemas que a gente tem,
estamos
vamos
a
dar
caminho
certo.
De ficar melhores.
Então, tem
né?
nada contra o sucesso.
Vanderlei, a Escola da Vitória é uma oportunidade fantástica de avanço para a alma. Você falou em Deus, olha o que, que Paixão está falando aqui. Jesus é um ser bem-sucedido e de conquistas brilhantes. Sua estima pessoal é sustentadora da sua coragem, fonte da sua convicção e de sua meiguice e generosidade para com todos. Eu achei fabulosa essa fala.
Jesus é um sucesso, né? Tem 2000 anos que ele sumiu no mapa e está aí badalando até hoje. Então,
achei interessante, Vanderlei, que a sua estima pessoal, ou seja, a autoestima de Jesus, está preservada, sem vaidade, sem nada que seja de ruim.
Quando Pilatos pergunta para ele, você é o rei dos judeus? Tu dizes. Dizer.
Isso é uma realidade sua, né? Não pertence a mim.
Eu
sou rei de nada.
Não estou preocupado com isso não, meu filho.
Agora, pensar, Vanderlei, que este grau de reconhecimento de valor é a sustentação da coragem que ele teve para reencarnar aqui no nosso meio, convicção de que precisava cumprir a sua missão e fez essa missão com meiguice e generosidade.
Pois
olha
é.
Que coisa
muito
fabulosa.
Além, né? O Pai João descreveu a personalidade de Jesus e a estima dele de uma maneira muito brilhante, porque dá uma sensação, quando se lê, da grandeza que isso é. E é bom porque a gente traz isso para perto da gente e fala assim, nossa, nós podemos ser um pouco disso também. Então...
traz para o dia a dia nosso.
Aí você começa a entender como que é forte essa coisa de autoestima, né? Que a autoestima não é só para você ser bem-sucedida. Pelo contrário, a pessoa com autoestima não pensa muito em sucesso, não. Ela é um sucesso.
Vanderlei, faça elogios que reconheçam os valores dos outros e os seus próprios. Não tenha medo. Elogio é algo bom. Você é maravilhoso. Você pode. Quem teme elogio ou elogiar é alguém que está mal resolvido em relação ao sentimento de vaidade. Temer a vaidade ou não fazer contato com o seu lado luz é dar força para a vaidade crescer, levando-o a praticar atitudes ruins. Vanderlei, lado luz aqui de Hermance, comenta o seguinte. Tem uma referência sobre isso aqui. Aprendemos muitas coisas de forma inadequada a respeito de nossos sentimentos. Sem vaidade, ninguém constrói uma estima pessoal sólida, que é o pilar do auto-amor. Quem tenta sufocar sua vaidade, cria um campo energético para doenças orgânicas, onde dores musculares e perturbações emocionais proliferam em abundância.
Quem é? Tá vendo?
Isso aqui está no livro Emoções que Curam dela.
Pois é, Emoções que Curam. E você veja que bloqueou a vaidade, está bloqueando algo divino. Então vai trazer problema. Por isso que é um dos 7 caminhos para o auto-amor, né? Trabalhar com essas emoções. Mas é isso, viu? Um grande abraço aí a todos. Tudo de bom. Muita humildade no caminho de todos nós.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem.